Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Nós vamos fazer um dos prefácios hoje ao trabalho que tradicionalmente realizamos no mês de dezembro, trabalho de fechamento das atividades do ano. E este ano o tema é o mundo como sensação e pensamento, teoria e prática. Um trabalho avançado que será realizado dos dias 18 a 20 de dezembro. Vamos então a um desses prefácios. E o autor com quem trabalharemos hoje é um físico, proeminente físico, que viveu no século passado, do início dos anos 1900 até por volta da década de 70, que é o Erwin Schrödinger. E ele trocou muitas cartas com Einstein, há uma publicação muito bonita dessas cartas, eles juntos. Os dois foram agraciados com o Nobel de Física e ele, nessas cartas com Einstein, ele aprofunda o trabalho dele. Ele era muito rico, o Schrödinger, nas metáforas, nos vice-conceitos, nas figuras de linguagem. Ele conseguia rapidamente traduzir ideias extremamente complexas, afastando-se da matemática, que é uma ferramenta fundamental para a física contemporânea, e trazendo imagens muito bonitas e que elucidavam vários desses problemas, né? Como, por exemplo, a história que ele constrói, que se torna famosa, com o gato de Schrödinger, que é aquela metáfora na qual um gatinho está dentro de uma caixa e com uma sorte muito ingrata, e ele pergunta sobre se o gato está vivo ou morto antes de abrirmos a caixa. É armado um dispositivo ali dentro que, dependendo da radiação, o bichinho não sobreviverá. E ele, com isso, ele mostra que aquele que se aproxima da caixa, antes de abrir a caixa, o gato não é que estará vivo ou estará morto. Esse é o nosso modo usual de construir e pensar. Não é? No modo que ele propunha, é o gato está vivo e está morto. Algo que, pela física clássica newtoniana, você não consegue compreender. E era uma das maneiras com que esse físico pensador ultrapassava esses elementos. O que vamos ver agora, nesta linda obra que eu tenho aqui em mãos, mostra um pouco além disso. Ele vai trabalhar essas questões de sensações, de pensamentos, mostrando que a nossa leitura clássica para isso que nós denominamos realidade precisa agora de novos incrementos. Se queremos ultrapassar alguns problemas, se queremos ir além de várias das peculiaridades que neste momento fazem pesar cada vez mais a existência, é necessário sim que compreendamos que a gramática com a qual lemos as coisas da vida e do universo, essa gramática agora pede melhorias, aprofundamentos importantes. Bem, este livro publicado aqui no Brasil sobre o que é a vida, traz uma coletânea de conferências deste físico, de escritos deste físico, e ela foi, parte dessas conferências foram realizadas para estudiosos das mais diferentes áreas, pedagogos, filósofos, escritores, médicos, psicólogos, que acompanharam atentamente as exposições do Schrödinger, e nessas exposições ele procurava não carregar tanto nas tintas da matemática. Ele a utiliza ao longo da obra, em vários momentos, mas ele recua muito da matemática para que as outras áreas possam compreender do que no fundo ele gostaria de tratar. Então ele inicia dizendo: devemos estar preparados para descobrir que a estrutura da matéria viva funciona de uma forma que não pode ser reduzida às leis comuns da física. Senhores, dizer algo desta natureza é como se eu fosse a uma conferência dos senhores, fosse a um de vocês que é médico, e logo nos primeiros movimentos um dos senhores que é médico diria algo como: não temos mais como exercer a medicina para tratar doenças, etc., pela maneira como tratamos até aqui. Ou se fosse a um de vocês que é músico, e logo ao início da preleção, esse colega músico dissesse: não temos mais como fazer música pela escala, pelos elementos dodecafônicos, ou pelos elementos estruturais que nos acompanham até os dias de hoje. Bom, o que vem então? Como fazer então? Nesta parte em que o Schrödinger diz isso, ele assim afirma após fazer toda uma exposição da física clássica, newtoniana, com seus pesos, medidas. É só depois então que ele vai colocar dessa maneira como ele está aqui. Então ele diz, então não podemos mais reduzir as leis comuns da física. E ele prossegue dizendo: e isso não sobre o fundamento de que exista alguma nova força ou o que quer que seja dirigindo o comportamento de cada um dos átomos de um organismo vivo, mas sim porque sua construção é diferente de qualquer coisa que já tenhamos testado em um laboratório de física. Em termos mais diretos, um engenheiro familiarizado apenas com motores térmicos estará preparado, depois de inspecionar a construção de um dínamo, para descobrir que este funciona baseado em princípios que ele ainda não entende. Ele vê o cobre, que lhe é familiar por seu uso em caldeiras, usado aqui sob a forma de longos fios enrolados em bobinas. O ferro ele vê, que lhe é familiar em alavancas, barras, cilindros e motores a vapor, usado aqui para preencher o interior dessas turbinas de cobre. Ele estará convencido de que se trata do mesmo cobre e do mesmo ferro, sujeitos às mesmas leis da natureza. E nisso ele estará certo. A diferença na construção é suficiente para prepará-lo para uma maneira inteiramente diferente de funcionar. Ele não vai pensar que o dínamo é dirigido por um fantasma, só porque é posto a girar pelo movimento de um interruptor, sem fornalha ou vapor. Bem, então aqui ele vai aprofundar. Não é? Ele está dizendo que aquilo, a coletânea dessas peças, não formam mais propriamente um motor. Estamos diante de uma outra coisa. Vamos ver do que ele está falando. O desdobramento dos eventos no ciclo da vida de um organismo exibe uma admirável regularidade e ordem, sem comparação com qualquer coisa que encontramos na matéria inanimada. Descobrimos que este ciclo é controlado por um grupo de átomos supremamente bem ordenado, que representa apenas uma fração muito pequena da soma total de átomos em toda a célula. E, além disso, o ponto de vista que formulamos acerca do mecanismo de mutação, concluímos que basta o deslocamento de uns poucos átomos, apenas dentro do grupo de átomos dirigentes da célula germinativa, para fazer parecer uma alteração bem definida das características de larga escala do organismo. Estes fatos são, por certo, o que de mais interessante a ciência revelou em nossos dias. Podemos estar inclinados a considerá-los, no final das contas, não totalmente inaceitáveis. A impressionante capacidade que tem um organismo de concentrar um fluxo de ordem para si mesmo e, assim, escapar do decaimento do caos, no caos atômico, de absorver ordem de um ambiente conveniente, parece estar conectado com a presença de sólidos aperiódicos. O que o Schrödinger... Vamos traduzir isso para o português, antes de continuar aqui. Estar ficando complexo, não é difícil. Vamos traduzir, então, o que o físico está nos propondo aqui. Ele vai chegar à dimensão filosófica e já está em passagem de... Ele está dizendo que, dada uma ordem qualquer que esses átomos vão fazer dessas organizações, eles têm uma espécie de força, uma espécie de poder, esses átomos, para que eles possam manter a eles mesmos e produzir novos eventos. Sabe com qual característica? Ordenação. É isso que ele está falando. Em resumo, isso. Então ele prossegue nos dizendo assim: ao considerar plausível este fato, nós, sem dúvida, estamos pensando em termos da experiência relativa a uma organização social e a outros eventos que envolvem a atividade de organismos. E assim, pode parecer que isso implica algum tipo de círculo vicioso. Mas não é bem isso que ele vai descrever, não. Para resumir, e aqui ele abrevia essas considerações, ele diz que nós estávamos habituados a olhar e compreender tudo a partir de... primeiro das nossas experiências cotidianas, depois a partir do experimental físico que observávamos. Só que essas derivações, ele fala, começaram a se tornar cada vez mais precárias. Cada vez era maior o número de situações e de problemas e de elementos que nós já não tínhamos mais como responder, sequer como aproximar. E isso, para quem trabalha numa área muito diferente, se você trabalha, por exemplo, com filosofia, você coloca uma hipótese, você coloca talvez possa ser assim, tentar outros elementos, vamos pesquisar, mas na área dele, a área da física, é aquela área que você aperta o interruptor na parede e, se a luz não acende, você olha para o teto e diz: queimou a luz. Ou você pensa: não tem luz na casa. Então você vai até o interruptor, gira o interruptor e diz: não, tem luz em todo o bairro. É a luz, a lâmpada que queimou, vou trocá-la. Então ele trabalha numa área na qual lidar com a incerteza, lidar com a aproximação, lidar com o fato de algo está acontecendo e eu não sei o que é muito complicado. Os físicos, desde sempre, e sobretudo na época newtoniana, tão recente, eles construíram como hábito apertar um botão, girar uma manivela, ligar um motor e as coisas acontecem. E eles sabem o que acontece a partir daí. Não é talvez. Se ligar um motor e ele não funcionar, tem um problema. O que houve? Não tem combustível? Arrebentou uma correia, vou ver, vou consertar e ele vai funcionar. E ele diz: esse modo de construir e de compreender e de entender não cabe mais nos nossos dias. Se é um estudante de física, está se preparando para uma prova, para um concurso, que nos diz isso, tem seu peso, nós consideramos, queremos ouvir os fundamentos disso. Mas se quem nos diz isso é um dos físicos renomados e um dos principais físicos que o mundo teve, em décadas recentes. E se ele nos fala algo assim, e nos diz isso junto a outros físicos, amigos dele, com quem ele conviveu, como o próprio Einstein, com quem ele pôde discorrer e trocar muitas ideias, então o peso e o impacto de uma tal comunicação é bem maior. Que nova gramática poderíamos ter? Se já não conseguimos mais ler esses elementos, imagino que cada um de nós quer chegar em suas casas, apertar o interruptor e a luz acender. Será que isso que ele está falando vai interferir nessa nossa relação com as coisas? Há uma resposta primeira para isso é que sim. Ao longo da obra toda vai interferir. Como vai interferir? Vai complementar. Nós vamos ter outras disposições. Por exemplo, você talvez não precise mais apertar o interruptor. Ao aproximar sua mão do interruptor, um leitor qualquer, um sensor, muitos de nós já possuem isso em seus prédios, em suas escolas, em suas clínicas, já faz a luz acender e apagar. A nossa própria entrada no ambiente já faz acender e apagar. Isso já é uma melhoria nesse sistema de comunicação, mas ainda está muito longe do que ele nos propõe para os nossos dias. Bom, então ele prossegue dizendo: a ordem encontrada no desenvolvimento da vida vem de uma fonte diferente. Vejam, a ordem encontrada no desenvolvimento da vida. O que ele está se referindo como vida é isso que é esse conceito dicionarista que nós encontramos, o mais tradicional. É isso que ele fala como vida. Então ele diz que a ordem encontrada no desenvolvimento da vida vem de uma fonte diferente. Observem, isso tudo que acabei de falar não serve para compreendermos esse desenvolvimento da vida. E a física, até recentemente, tentava, por aquela linguagem, compreender essas coisas. Ele então prossegue dizendo: parece que existem dois mecanismos diferentes pelos quais eventos ordenados podem ser produzidos. Primeiro, o mecanismo estatístico, que produz ordem a partir da desordem. E um novo, que produz ordem a partir da ordem. Para a mente que não tem preconceitos, o segundo princípio, ou seja, esse que ele diz, a ordem a partir da ordem, o segundo princípio parece muito mais simples, muito mais plausível. Sem dúvida, ué, esse é o motivo pelo qual os físicos tanto se orgulhavam de ter encontrado o outro, o primeiro, da ordem a partir da desordem, que é realmente seguido pela natureza e que sozinho permite entender a grande linha de eventos naturais. Primeiramente, sua irreversibilidade. Mas não podemos esperar que as leis da física dele derivadas bastem para explicar o comportamento da matéria viva, cujas mais evidentes características são visivelmente baseadas no princípio da ordem a partir da ordem. Não seria de esperar que dois mecanismos inteiramente diferentes resultassem no mesmo tipo de lei. Ele cita como exemplo aqui para isso que nenhum de nós iria esperar que com a chave que é com que abre a porta do seu apartamento ia conseguir também abrir a porta do apartamento do vizinho. Se abrisse, aí sim é que nós ficaríamos extremamente surpresos. Então ele cita o exemplo do relógio, tão caro aos físicos, né? Ele fala sobre esse exemplo, ele diz: analisemos o movimento de um relógio de verdade. Não se trata absolutamente de um fenômeno puramente mecânico. Um relógio puramente mecânico não precisaria de mola nem de corda, uma vez que posto em movimento, continuaria assim para sempre. Um relógio real, que não tenha uma mola para, depois de umas tantas oscilações do pêndulo, com sua energia mecânica transformada em calor, este é um processo atomístico extremamente complexo. A imagem geral formada pelo físico o compele a admitir que o processo inverso não é inteiramente possível. Um relógio sem corda poderia começar a se mover de repente, à custa da energia térmica, de suas próprias engrenagens e do ambiente. O físico teria então de dizer: o relógio está experimentando um ajuste excepcionalmente intenso do movimento browniano. Observem onde ele vai chegar com isso. Após ele fazer todas essas conceituações, lembrem que ele parte lá da física newtoniana, nos explica tudo como funcionou para chegar até ali. Então ele finalmente coloca agora a posição, o ponto de vista, e ele avisa que isso é uma opinião dele, que é subjetiva, necessariamente ela é subjetiva, mas que traz implicações filosóficas. Literalmente é como ele diz, traz implicações filosóficas. Vamos ver então a que ele se refere. Os fenômenos de espaço-tempo de um organismo vivo, correspondentes à atividade de sua mente, à sua autoconsciência e às suas outras ações, são, se não estritamente determinísticos, pelo menos estatístico-determinísticos. Para o físico, desejo enfatizar que, na minha opinião, e contrariamente à opinião mantida em alguns setores, a indeterminação quântica não tem neles qualquer papel biologicamente relevante, exceto talvez por sublinhar seu caráter puramente acidental em eventos tal como a meiose, a mutação natural, a mutação induzida, etc. Para fins de argumentação, considero esse aspecto como um fato, como acredito que qualquer biólogo sem preconceitos o faria se não existisse o desagradável e bem conhecida a sensação de declarar-se a si próprio como um puro mecanismo. Ele está fazendo uma citação que é clássica na física. Ou seja, se nós consideramos tudo objeto, tudo mecanismos, e nós estamos mergulhados neste universo, e consideramos, quer dizer, você olha para o universo lá fora e vê todas as estrelas, as galáxias. Bom, mas o nosso planetinha também está entre estrelas e galáxias, não é? Se tudo é um mecanismo, ora, nós não estamos dentro disso aí tudo, somos mecanismos também. Então, seria um mecanismo nós analisando outros mecanismos? É isso que se trata? Ele diz, então, sobre isso que eu expliquei. Por isso está fadado a contradizer-se o livre-arbítrio, tal como ele se encontra garantido pela introspecção direta. Para isso, ele tenta extrair uma conclusão que, ao ver dele, é correta, não é contraditória, a partir de duas premissas. Vejam as duas premissas. Um: meu corpo funciona como um puro mecanismo, de acordo com as leis da natureza. E dois: ainda assim, sei por experiência direta, incontestável, que comando seus movimentos, dos quais prevejo os efeitos que podem ser decisivos e extremamente importantes, em cujo caso sinto e assumo por eles total responsabilidade. A única inferência possível a partir desses dois fatos, imagino eu, é que eu, no seu sentido mais amplo da palavra, ou seja, toda mente consciente que jamais disse ou sentiu eu, sou a pessoa, se é que existe alguma, que controla o movimento dos átomos de acordo com as leis da natureza. A consciência nunca é experimentada no plural, apenas no singular. Mesmo nos casos patológicos de consciência dividida ou dupla personalidade, os dois eus se alternam, jamais se manifestando simultaneamente. Num sonho, desempenhamos vários personagens ao mesmo tempo, mas não indiscriminadamente. somos um deles. Nele, agimos e falamos diretamente, enquanto, frequentemente, esperamos ansiosos a resposta de uma outra pessoa, inconscientes do fato de que somos nós que controlamos seus movimentos, suas falas, tanto quanto os nossos. Como então pode uma ideia de pluralidade, tão enfaticamente combatida pelos autores do Upanishad, afinal aparecer? A consciência se encontra intimamente relacionada e dependente do estado físico de uma região limitada de matéria, chamada corpo. Bem, ele não vai fazer um reducionismo no qual dirá tudo depende de como você vê as coisas e ponto final. Não. Mas ele vai conversar, trazendo questões e orientações que nos ajudam a promover a caminhada para essa nova gramática com a qual agora leremos o mundo ao nosso redor. Muito diferente de como fazíamos até aqui. Olhando para cada coisa como causa e efeito, transformando tudo dessa maneira, a nossa própria, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas vidas, parece que tudo virou uma engrenagem e precisamos ultrapassar isso. O conceito que ele elabora é algumas das ideias que ele forma são belíssimas. Por exemplo, quando os físicos, depois de Heisenberg e outros, estavam profundamente impactados com tudo o que vinha de Copenhague, no norte da Europa, na Escandinávia, com aquelas ideias do salto de camadas e que não se sabia para onde certas partículas iam e depois reapareciam, e a conclusão de que nós podemos saber a velocidade, mas não, se soubermos a velocidade, não saberemos a posição e vice-versa da partícula. Isso era algo extremamente complicado. E ele ajuda os físicos de uma geração inteira dizendo, olhe, considere ali o átomo e a nuvem. A nuvem é o termo exato que ele utilizou, nuvem de elétrons ao redor. Quer dizer, sabemos que eles estão por ali, sabemos que eles estão interagindo, fazendo lá o trabalho deles, mas exatamente o que está acontecendo nós não sabemos. Começa uma nova etapa de nossas vidas agora. E temos que nos habituar a dizer, não sabemos, não compreendemos, queremos ir além disso. Para isso, olhem o que ele propõe. O mundo é um construto de nossas sensações, percepções e reminiscências. Convém considerar que ele exista objetivamente por si só, mas certamente não se torna evidente por sua mera existência. O tornar-se evidente depende de acontecimentos muito especiais, que ocorrem em partes muito especiais deste próprio mundo, a saber, de determinados eventos que acontecem no nível do cérebro. E é assim que nós vamos agora considerar a base de uma nova gramática de leitura física, filosófica, química, biológica e de outras áreas para a existência. Ele fala que é um tipo espetacular, extraordinário, que vai nos levar diretamente a perguntas. Olhem uma delas. Que propriedades particulares distinguem esses processos cerebrais que lhes permitem produzir a evidência? Poderíamos adivinhar quais processos materiais teriam esse poder e quais não o teriam? Ou mais simplesmente, que espécie de processo material está diretamente associado à consciência? E aqui a física se torna filosofia, em grande parte. Eu gostaria, nesses minutos finais, de convidar vocês a uma síntese do que vimos aqui, a partir de algumas imagens. Considerem que vocês estão nas casas de vocês neste momento e diante de vocês tem um monitor de televisão, está bem? Olhem para esse monitor. Alguns têm uma maravilhosa televisão a plasma, dessas de última geração, tela curva, que dá a impressão holográfica quando vão ver uma partida de futebol, parece que estão dentro do campo. Outros estão com o televisor do avô, que faleceu ano passado e deixou para você de presente. É essa televisão do seu avô com quem eu quero conversar primeiro. Você está olhando para essa tela. O que você está vendo ali? Uma partida de futebol, em branco e preto. Você olha, você não vê muita graça, o som está um pouco baixo, você está olhando. De certa maneira, é assim que a física clássica olhou para o universo, para o mundo durante muito tempo. Então, o que você pode fazer? Torcer. Ah, tomara que aquele time ali, que eu tenho uma simpatia, mas eu não vejo a cor direito das camisetas, tomara que faça um gol. É o que você pode fazer. Você se senta na poltrona e observa esse televisor. Eis o que fez e como trabalhou a física clássica com relação ao universo. Agora, novos elementos nos dizem, e agora vamos deixar a televisão do vovô de lado e vamos para essa nova que você acabou de comprar para dar de presente ao seu filho. Essa nova, tela curva, quando você vê uma partida de futebol, parece que você está dentro do campo de futebol, na arquibancada, porque até o som é estereofônico, quadrifônico. Ele tem saídas impressionantes com sons que circundam sua sala de maneira inteligente. Quando uma parte da torcida se manifesta, parece que você está ouvindo o som de trás de você, ainda que a televisão esteja à sua frente. E vamos supor que você está vendo essa partida de futebol e você diz para o seu filho, aquele time vai fazer um gol agora, e imediatamente o jogador toma a bola, faz um lançamento e um outro dentro da área, numa cabeceada espetacular, coloca a bola nas redes. É gol. Seu filho, que ainda está muito habituado com a televisão do vovô, diz, ah sim, você torceu muito e que bom que você acertou, né? Mas isso acontece, foi uma coincidência. É assim que ele vai ler, porque ele está acostumado à TV do vovô. Mas você diz para ele, filho, vou te mostrar o que eu fiz. E você tira um controle remoto, sem fio, que estava na sua mão, e mostra para ele. Diz, olha, isso que nós estamos vendo, que parece um jogo de futebol, na verdade, é um jogo de outra ordem. Se eu aperto este botão aqui, junto com aquele outro, veja, eu vou reproduzir para você ver. E você mostra para ele que você é que fez aquele gol acontecer. Você interage. Uma parte é a televisão e o que está se passando ali. Outra parte é você que define. Nem sempre dá certo, porque às vezes o outro time também tem um jogador com controle remoto. Mas quando às vezes você é que está com controle remoto e pode deliberar a maioria das ações, é muito provável que isso possa se repetir várias vezes. Esta é a nova gramática. É para onde estamos caminhando, numa interação desta ordem, e que homens como Evan Schrödinger e outros procuram nos mostrar para onde estamos caminhando. Essa síntese que eu fiz é bem precária, ok? Ela carece de vários elementos mas o meu propósito aqui nessa simplificação imensa foi apenas ilustrar. Eu sei os limites aqui das perdas dessa simplificação que eu fiz, mas acho que vocês tiveram uma ideia muito próxima de para onde as novas gramáticas existenciais, filosóficas, físicas, químicas, começam a caminhar. Cada vez mais, tudo isso fará uma parte de uma única coisa, a tal ponto que não haverá mais a televisão ali e nós aqui, mas todos como uma parte de uma mesma coisa. Algo que nesta obra ainda não conseguimos atingir, mas outras obras, outros livros trazem essa maior aproximação. Provavelmente, um novo tempo. Agradeço a presença dos senhores. Hoje chegamos ao final da nossa oficina de hoje.